Literatura em Movimento.
A partir de agora com o nosso querido Lívio Meirelles. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Jornal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o mundo dos livros, o mercado editorial, trazendo informações importantes sobre o livro e a leitura no Brasil aí para a nossa querida audiência balizada da Rádio Jornal.
Estou ansioso para saber das novidades, Lívio. Temos
muitas, né? Uhum. Para começar, uma de fora. A Suécia abriu a primeira biblioteca de livros censurados do mundo. Olha que interessante, né? São livros que foram censurados durante a história do mundo. Uhum. Nas prateleiras da biblioteca Dawit Isaac estão exemplares de obras que são ou já foram censuradas ou até queimadas em diferentes países, escritas por autores que enfrentaram prisão, censura, exílio. O acervo reúne ainda músicas e peças teatrais proibidas também, além de uma ampla literatura sobre a liberdade de expressão, censura e democracia. Uhum. Cada livro contém informações sobre por qual razão aquele livro foi censurado, sim, quanto e onde. Olha que legal.
Muito bom.
Né, para a gente ter um histórico e entender no mundo inteiro se persegue muito, né? Uhum. Quem faz arte, quem faz cultura e quem faz literatura, né?
É,
em vários períodos do mundo, né? Em vários momentos históricos, né? Que nós tivemos, como nós estamos tendo hoje nos Estados Unidos, né? Como falávamos aqui nos bastidores da eleição, né? Uhum. Dos Estados Unidos, nos Estados Unidos de Biden e Trump, a polarização que existe no Brasil, em vários outros locais da América Latina hoje, né? As questões macroeconômicas de uma Europa bem dividida, né? Então a gente, isso tudo traz, o livro sempre é aquela ferramenta de contribuição histórica, né, Marcelo?
É verdade, Lívio.
Termina em alguns momentos sendo perseguido mesmo, queimado, entre outras coisas, né?
É verdade. O obscurantismo a gente vai encontrar tanto em variados locais como em variadas épocas da humanidade, né?
Ah, não tenho dúvida disso. É bem por aí. Por isso nós estamos aqui reforçando, né, o nosso espaço de divulgação do livro para contribuir para que, de alguma maneira, somos uma vela aqui, outra vela ali, outra vela lá, que começa a iluminar o ambiente.
Né? Justamente. É isso mesmo, amigo.
A gente tem informações bem interessantes, né? A Nobel de Literatura desse ano, a Louise Gluck, ela não tinha livro lançado no Brasil até o momento, né? Uhum. Pegou muita gente de surpresa, né?
Sim.
Ela tinha um ou outro conto, enfim, uma ou outra poesia em antologias, ela não tinha livro mesmo. Então, a partir do ano que vem, isso muda e muda bastante. Vai vir uma enxurrada de livros no Brasil a partir do próximo ano da Nobel de Literatura 2020. Uhum. A Companhia das Letras, por exemplo, planeja 4 volumes que reúne 9 livros da poeta americana, e no primeiro semestre de 2021 deve vir um lançamento de uma coletânea que reúne o Fateful and Virtuous Night, que é o seu último livro, foi lançado há 5 anos, foi vencedor do National Book Award aos 2 anos anteriores, além de A Verge Life e Averno, que também são livros super interessantes dessa poetisa americana. Uhum. E que ganharam prêmios. Então, quem ficou bastante interessado, né, na Louise e na sua produção literária, aguarda um pouquinho para o ano que vem, que vai sair bastante coisa no Brasil. Quando saiu o resultado do Nobel de Literatura, há um mês e meio atrás, muita gente foi ler alguns contos, inclusive em PDF circularam. Olha que coisa chata, né? Os editores brasileiros levaram essa bola nas costas com isso, né?
Uhum.
Então vamos ver aí, o ano que vem vai ter essa correção de rota que digo que é extremamente importante para a gente ter contato também, até porque foi poesia, né? E isso, quando uma poeta ganha um prêmio dessa magnitude, desse peso, como é o Nobel, então a gente precisa realmente procurar conhecer o que ela tem de interessante.
É.
Voltando para o mercado brasileiro, a Saraiva continua, né, tentando melhorar a sua crise, né, comercial. Uhum. Né, ela tentou vender o seu e-commerce para pagar parte das dívidas, né, que estão roladas aí na sua recuperação judicial, só que não deu certo. Tanto a Amazon como a Magazine Luiza, a Magalu e o Mercado Livre preferiram não avançar nas negociações, né, apesar de ter uma base bem interessante, quase praticamente 1 milhão de compradores ativos no site da Saraiva, né, uhum. Com os respectivos perfis de compra e além do estoque desse e-commerce, os grandes players do mercado disseram não, olha, a gente não vai querer realmente comprar esse site de vocês, né? O que é o que a gente pode dizer é que é um retrocesso nessa negociação com o mercado das dívidas do grupo Saraiva. Vamos ver o que vai acontecer. Ontem, inclusive, foi inaugurada mais uma loja da Livraria Leitura no lugar da Livraria Saraiva no Shopping Center Recife, né? Uhum. Se você for até lá hoje, você vai encontrar no mesmo lugar, em vez de ter uma Saraiva, uma Leitura, uhum. Né? Então as coisas estão caminhando realmente para que o cerco está sendo bastante apertado para um grupo que precisa resolver isso, ou então, no mínimo, vai ser decretada falência nos próximos meses de um dos grandes grupos livreiros do país. O governo continua acompanhando.
A gente fica na expectativa de que, porque isso mexe com muita gente, com muitas pessoas que dependem, né, das pessoas que trabalham, os próprios escritores. A gente fica na torcida para que tudo possa ser com o mínimo de sofrimento possível, né, Lívio?
Exatamente, porque na realidade isso já, sofrimento já causou para muita gente, né, Marcelo? Na realidade, porque a partir do momento que você entra numa recuperação judicial, você está dando, eu vou ser claro para o nosso querido ouvinte, né, da Rádio Jornal, que é extremamente inteligente e hábil, mas você dá um calote institucional, né? Porque você fala para todo mundo assim, ó, eu não vou pagar ninguém agora.
Sim.
Né? Aí eu vou respirar, eu vou passar entre 6 a 8 meses para resolver internamente o que eu tenho aqui, ver como é que eu posso vender, se alguém quer comprar, e depois, quando eu receber, eu tenho que acertar as contas com aí os funcionários que, por lei, isso é uma prioridade, porque antes nem era, né? Teve que ser colocado em lei para que isso tomasse um corpo jurídico, né, de entendimento, né? Era para ser ético, mas no Brasil a gente tem que ir para o jurídico para isso realmente acontecer. Uhum. E aí depois as livrarias, depois os autores, depois as livrarias, me perdoem, as editoras e por último os autores. Então, quando a gente analisa isso, muita gente perdeu dinheiro e muitas editoras tiveram que realmente rever e mandar a gente embora, porque contava com um player do tamanho da Saraiva, com mais de 100 lojas no Brasil inteiro, para vender os seus livros. Uhum. Então, a partir do momento que você diz para uma empresa do tamanho de uma Companhia das Letras, que é o maior grupo editorial do país, que, olha, eu não vou te pagar, você imagina quanto de livro que está lá dentro esperando que a Companhia das Letras fique esperando para receber, né, o dinheiro. E não vai receber, nem tão cedo. Né? Falam-se na última tentativa de acordo em pagamentos em 14 anos.
Olha,
é muito Puxa complicado. Né?
É demais.
Você vender um livro hoje que a editora investiu já dinheiro e precisa receber, para ela receber daqui a 14 anos, talvez esse autor nem esteja mais vivo, a depender da idade do autor.
Justamente.
Então, isso é muito complicado, né? Mas a gente continua acompanhando aí e também torcendo, como você, para que tenha um mínimo de problemas e que salve-se pelo menos os empregos, né?
É verdade.
Que são extremamente importantes e interessantes.
É isso.
Rapidamente, colocando uma informação aqui legal antes da gente encerrar, havia uma torcida muito grande para que talvez São Paulo se tornasse aí a cidade, a capital mundial do livro em 2022, né? Várias estavam concorrendo, né? Entre elas Montreal, no Canadá, mas quem levou mesmo foi Guadalajara, cidade ao norte lá do México, que é palco de uma das mais importantes feiras de livros do mundo, para vocês terem ideia.
Sim.
A gente tem a primeira do mundo, que é em Frankfurt, e a segunda em Guadalajara. Então, esses critérios levaram aí a Unesco a escolher a cidade mexicana como capital mundial do livro em 2022.
Uhum.
Então, vai acontecer várias festas lá. Enfim, o Brasil, que tentava com São Paulo esse momento, né, de se tornar também ter uma grande exposição cultural mundial, né, com relação ao livro e à leitura, realmente não ganhou no páreo. Para encerrar, você sabe qual é a data do dia de hoje?
5 de novembro?
A gente comemora o Dia Nacional da Língua Portuguesa.
Língua Portuguesa.
Então, viva a nossa grande língua portuguesa, viva ao Brasil, viva tudo que é colocado a respeito da língua portuguesa, né?
Aos outros sete países, né, que falam,
aos outros sete países, né? Uhum. A língua portuguesa é o quinto idioma mais falado do planeta, né?
Uhum.
E a origem do dia de hoje foi a partir do decreto de 12 de junho de 2006, estipulando a celebração do 5 de novembro, porque é uma homenagem ao escritor e político brasileiro Rui Barbosa, que nasceu hoje também, só que lá em 1849, e é considerado um grande estudioso da língua portuguesa.
Sim.
Para a gente encerrar, eu deixo uma dica aqui muito legal, de vez em quando eu falo nesse livro, porque eu sou apaixonado por ele, que é O Português Amoroso, da escritora Maiana Velame, que mora lá em Manaus. Ela é uma poeta e professora manauara, e ela tem um verso no livro dela. Ela diz assim: por tu, portuguesa, a língua. E esse é um verso aí que eu encerro, né? Roubei esse verso dela, do
Muito
livro
bom.
Dela, Português Amoroso, para a gente comemorar juntos aí ao Dia Nacional da Língua Portuguesa.
Tá certo, Lívio. Muito obrigado pela coluna. Um grande abraço. Até a próxima, Lívio.
Até a próxima. Um abraço e boas leituras para você e para os nossos queridos ouvintes da Rádio Jornal.
Maravilha. Para você também, Lívio Meirelles. Eu fui observar aqui, rapaz, língua portuguesa hoje é falada por cerca de 280 milhões de pessoas. Eu falei mais 7, mas são mais 8 além do Brasil. Você tem Angola na África, tem Cabo Verde também na África, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, né, obviamente a origem, São Tomé e Príncipe na África e Timor-Leste na Ásia. Então, algo em torno de 280 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa.